Nós vamos falar agora sobre Maria Glória Poltronieri Borges, de 25 anos, a jovem que foi assassinada no fim de semana. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o pai de Maria Glória, Maurício Borges, publicitário. Muito obrigada pela presença aqui.
Obrigado.
Pela entrevista. O senhor está percorrendo no dia de hoje emissoras de TV, está aqui agora na CBN, porque o senhor está falando sobre a sua filha. O senhor gostaria de falar algo para as pessoas que estão acompanhando desde a segunda-feira, né, este caso, que mensagem o senhor gostaria de deixar?
Hoje eu já estive em alguns outros veículos de comunicação para justamente esclarecer a população de Maringá, de quem não conheceu a Maria Glória, porque eu só estou fazendo isso por causa das pessoas que não conheceram e nunca tiveram contato com ela. Porque todas as outras, as mais de 2.000 pessoas que nós recebemos no velório, os mais de 200 amigos pessoais que eu e minha mulher não conhecemos, mas que vieram a nós dizer, olha, não se preocupem, acalmem o coração, porque a sua filha era uma alma de luz. E aí cada uma contava uma história dizendo, olha, tua filha me ajudou nisso, tua filha me ajudou naquilo, a tua filha foi a primeira pessoa que acreditou em mim, que foi o depoimento de um rapaz que fazia capoeira, minha filha fazia capoeira também. Então, a despeito de informações erradas e equivocadas que foram propagadas através de entrevistas de pessoas que só estão intencionadas em se eximir da responsabilidade, e aí muitas vezes a verdade ela vira uma coisa, uma linha sutil, porque quando essas pessoas olham o próprio interesse, elas muitas vezes não falam a verdade para tentar se proteger da responsabilidade e da culpa que tem, direta ou indiretamente, no caso desse crime hediondo, né?
O senhor está se referindo à entrevista concedida pela dona do local, da pousada?
Sim, diretamente, sim, porque ela falou coisas e ela prejudicou muito o processo de investigação em vários momentos, e algumas coisas que ela falou fizeram com que talvez minha filha pudesse estar viva ainda.
Sim. Né?
Um caso específico foi, por exemplo, no sábado, minha filha desceu para a cachoeira, e é importante ressaltar que minha filha ela faz parte de um grupo de mulheres excepcionais que estudam a espiritualidade ancestral da mulher, ligada aos elementos da natureza e a rituais indígenas de centenas de anos. Então, aí antes que se fale qualquer besteira, por que foi na cachoeira sozinha? Por quê? Dentro do rito dessa ancestralidade espiritual, a água e a terra são elementos importantíssimos, e a água é um elemento de purificação. E ela vinha, nos últimos dias, até por causa dessa hipersensibilidade que ela tinha, que alguns chamam de mediunidade, ela sentia que pairava uma energia pesada em torno da família, e ela não sabia o que era, e ela falou assim, não, eu preciso ir para uma cachoeira para eu poder fazer uma reza, que ela falava assim, um rezo, né, para poder purificar isso aí, eliminar essa energia negativa que está nos sondando. E aí ela foi para esse lugar e aí ela foi sozinha, até minha filha, minha mulher, falaram assim, ah, você não quer que a gente vá? Não, eu preciso estar sozinha, porque essa é uma coisa que só eu posso fazer. E aí, chegando lá, estava tendo um encontro de bombeiros, não, era de
defesa civil, né?
Socorristas. De socorristas, exatamente, da defesa civil. Minha filha entrou em contato com eles, interagiu com todo esse povo, brincou com filhos desses socorristas, pediu permissão para que ela pudesse assistir os procedimentos, para que ela pudesse aprender um pouco a respeito das coisas que estavam sendo ministradas ali, e ela ficou, interagiu bastante com eles. Depois de um certo momento, todos subiram. por volta das 16 horas ela desceu novamente. Dessa vez, um pouco antes, ela entrou em contato com a minha filha, com a Ana Clara, que é a irmã mais velha dela. E foi a última vez que houve um contato entre ela e a família. E nesse WhatsApp ela passou uma mensagem dizendo: olha, está tudo bem, agora eu vou descer para rezar. E ela desceu. Só que quando ela desceu ainda tinha bastante gente lá embaixo. Né? Depois, a última vez que ela foi vista foi entre as 5 e as 6 da tarde. Um casal viu ela. E viu com um rapaz, conversando com um rapaz e mais um grupo de 4 caras que estão em uma das linhas de investigação. E quando deu 6 e pouco da tarde, os socorristas eles perceberam que, assim, não, aquela menina que interagiu com a gente, tal, não sei o que lá, ué, cadê ela? Oh, ela não subiu. Aí eles ficaram preocupados, montaram um grupo e desceram já à noite lá, né? E andaram por toda a cachoeira ali, a extensão das trilhas e tudo mais, e não encontraram nada. Aí eles subiram, 1 hora e pouco depois eles desceram novamente, fizeram a mesma coisa e novamente não encontraram nada. Quando eles voltaram dessa vez, eles combinaram entre eles: ó, vamos fazer o seguinte, daqui a 1 hora ou 2 no máximo a gente monta outro grupo e desce novamente. E nessa hora a mulher da chácara falou assim: não precisa, ela já voltou. E minha filha nunca voltou.
Por que ela teria dito isso?
É isso que a polícia deve investigar. Eu não sei por quê.
Porque se eles tivessem voltado,
pode ser que ela tivesse... Porque, assim, hoje eu acredito que existe uma pequena possibilidade dela ter sido sequestrada ali e levado para algum outro lugar, longe da onde ela foi... ou mais para baixo, ou mais dentro da mata, da onde o corpo dela foi descartado. Porque isso é certo. Por quê? A gente sabe que o local onde o corpo dela estava estava a 8 metros da onde ela brigou com ou mais pessoas.
Ela lutou
muito pela vida dela. Então tem uma área de 3 metros e meio onde o mato está caído e onde está... o que sobrou das sandálias dela, a sandália dela arrebentou, para você ter uma ideia. Então ela fez muita força. As duas sandálias arrebentaram e eram sandálias de couro. A parte de trás, que é a parte que faz a sustentação do pé, que é a parte mais resistente da sandália, nas duas essa parte estava estourada, rasgada. Então, a gente sabe que... E minha filha era uma filha extremamente... Uma garota extremamente forte, porque a vida inteira ela dançou. A vida inteira ela praticou esporte. Capoeira. Ela não andava de carro, só andava de bicicleta. Ela fazia capoeira e fazia aikido. Então, um cara, eu garanto para você, ele teria que ser um cara muito forte para conseguir dominá-la. Né? Ela fazia contato e improvisação, que é uma técnica de dança baseada exclusivamente na força física e no equilíbrio dos corpos e como você dominar um corpo e deixar se levar por ele. Então tudo isso faz com que você fale assim: não, é difícil que tenha sido uma pessoa. E se foi uma pessoa, essa pessoa enganou ela e pegou ela desprevenida para poder deixar ela, sei lá, desacordada e depois arrastar ela para onde ela foi. Mas, assim, se ela estivesse lá, no local onde ela foi encontrada, certamente, os socorristas que fizeram a busca teriam encontrado. Porque ela estava apenas a 7 metros da trilha, num local que não tinha cobertura vegetal. Se você jogasse a luz da lanterna no local, você conseguiria ver minha filha. Então são coisas que ainda são inexplicadas dentro da investigação, né?
Agora, outro detalhe que chama muita atenção, né? Por que a dona da pousada não ligou para alguém?
Então, procurou tem outro ponto muito suspeito aí. houve, em uma das reportagens que ela fez, ela disse que a nossa família e ela era a primeira vez que tinham ido lá. Não sei se você ouviu alguma coisa a respeito disso. E, na realidade, já era a quarta vez que a gente estava lá. E dessas quatro vezes, eu estive uma vez, minha mulher esteve duas ou três, e a Ana Clara esteve duas, e a Maria Glória esteve as quatro vezes. A Maria Glória conhecia a dona pelo nome, e a dona da pousada, da chácara, conhecia a minha filha pelo nome. Tanto é que a prova disso é que minha filha chegou lá com a mochilinha, que foi a mochila que depois foi recolhida, que foi encontrada ao lado do corpo dela, logo depois da morte dela. E ela estava com uma mochila grande que tinha roupas, um colchonete e a barraca dela, porque ela ia acampar lá naquela noite. E ela comentou antes de descer às 4 horas, comentou com a mulher, olha, eu vou... ela falou assim, você não vai montar a sua barraca? Eu falei, não, eu vou montar só... A hora que eu voltar, eu vou montar minha barraca. Então, faz o seguinte, guarda as tuas coisas aqui dentro do meu banheiro, dentro da casa da mulher. Uhum. Você acha que alguém que
proximidade.
Não conhecia, não é, ia fazer isso? Uhum. E a outra coisa muito suspeita que aconteceu foi a questão do celular. Às 15 horas, minha filha recebeu um WhatsApp da Magó. Depois ela falou assim, eu vou desligar o celular... E depois, a hora que eu voltar e tal, eu ligo de novo e a gente se fala. Beleza. Foi mais ou menos essa mensagem que ela deixou para a Ana. Aí, nós não soubemos mais da nossa filha. Quando foi às 8 horas da manhã do dia seguinte, do dia da morte dela, o Adilcinho, que é o namorado da Maria Glória, olhou no celular e viu que ela estaria online. Só que minha filha nunca voltou para casa, nunca voltou para a sede. E depois, quando minha mulher chegou lá por volta da 1 da tarde, falou, ela disse que tinha pegado o telefone da Maria Glória para carregar, para falar com alguém que conhecesse a gente, para nos avisar que ela não tinha voltado à noite. Só que ela pegou o telefone da minha filha, acessou o WhatsApp às 8 horas da manhã, e nunca ligou para ninguém. Não fez nenhuma ligação para... Ué, porque se tinha lá... Não, suponho, não sabe o meu nome ou o nome da Daísa. Uhum. Então, ela poderia ter ligado para qualquer amigo da Maria Glória e falar assim, você conhece a Maria Glória? Uhum. Você conhece o pai dela ou a mãe dela? Preciso Olha, é o telefone, seguinte, eu preciso falar com eles e tal. E ela nunca fez isso. Então, existem lacunas muito grandes nessa... Eu não sei se foi por maldade, se por... tentar ocultar alguma coisa, se foi por tentar se eximir da responsabilidade de ter lá no local que ela vive lá, ter acontecido um crime hediondo desse, e ela não querer ter responsabilidade nenhuma.
Inclusive, o senhor disse numa entrevista algo que eu fiquei impressionada, que mesmo após a descoberta do corpo da sua filha ali, a chácara não foi fechada, não foi?
Não, isso foi entrando. O mais absurdo. As pessoas continuaram... chegando, elas continuaram lá e nada foi. A gente indagou as pessoas e tal, e não, normal, estão fazendo um churrasco ali, não incomoda ninguém. Cara, como não incomoda a minha? Minha filha está morta aqui, cara. Minha filha acaba de ser assassinada e como não incomoda ninguém? Eu estou incomodado. E não foi feito nada. Então, são coisas que precisam acabar sendo respondidas, né? E o motivo de eu ter visitado os veículos de comunicação foi para estabelecer a voz da verdade, para poder mostrar para as pessoas quem era Maria Glória, que era essa pessoa que não bebia, não consumia drogas, era completamente vegana. Nessa questão da espiritualidade, a coisa era tão assim focada e tão profunda que quando ela ia rezar em casa, ela pedia para mim, pai, você pode desligar o Wi-Fi porque eu vou rezar e eu preciso me conectar com outro plano? Então, para você entender de como a Maria Glória era uma pessoa evoluída, como era uma pessoa que nos ensinou demais, porque nós somos da geração politicamente incorreta, né? A gente faz piada com tudo, a gente fala tudo, E ela não perdoava a gente por determinadas coisas. Ah, pai, isso você não pode falar, isso aí nunca, hein? Olha, mãe, ó, isso também não e tal. Então, era sempre essa pessoa defensora da natureza, defensora dos animais.
Ai, que lindo.
E que só colecionou amigos por onde ela passou. E que Maringá, por exemplo, não conseguiu segurar ela no sentido, porque ela, com o trabalho cultural que ela tinha, ela era conhecida em São Paulo, conhecida em vários outros estados, na Bahia, tinha esse trabalho forte que ela fazia, de esse trabalho de capoeira raiz, que é a capoeira Angola, né, que é a capoeira mais ancestral, né, das quatro linhas de trabalho da capoeira. Então ela pesquisava isso, ela adorava. Então ela conhecia os grandes mestres da capoeira Angola da Bahia. Nossa. Então ela não parava, porque... E isso sempre foi... Todas essas experiências da cultura de raiz do Brasil, né? O maracatu, o samba de roda, ela foi incorporando ao trabalho dela na dança.
A gente viu as mensagens nas redes sociais dos amigos, uma mais linda do que a outra. A família está confiante no trabalho da polícia, na investigação?
Não, extremamente confiantes. Assim, se há um ponto que a gente deve elogiar, está sendo até agora o trabalho muito criterioso e o trabalho muito responsável e de muita sensibilidade da polícia com a gente até agora. Todas as vezes que eu, minha mulher e minha filha tivemos qualquer contato com a polícia, foi de uma forma extremamente sensível e profissional. Né? Agora, partes secundárias assim, nós não estamos nem lidando, porque tem sido muito difícil para a gente, muito, extremamente difícil, e só quem já perdeu um filho sabe o que eu estou falando. Assim, e eu achava, na minha vã ignorância, que isso nunca aconteceria comigo. Porque, assim, pela... A filha que eu tinha, pelas filhas que eu tenho, eu sempre achava assim, não, essas minhas filhas são de ouro. Elas vão morrer de velhinhas, assim, como grandes anciãs, né? Deixando uma mensagem de bem e deixando um rastro de bondade por esse planeta, né? E aí você nunca está preparado para isso, nunca está preparado para a despedida, que para mim foi a coisa talvez mais difícil, porque nesse processo de sensibilidade da minha filha, desde janeiro, em alguns momentos, ela veio e se despediu da gente. Olha, pai, não esquece que eu te amo, hein? E tal, e ia para algum lugar, e tal, e a gente achava isso normal. E justamente no dia que aconteceu o crime, eu estava desenvolvendo um projeto em casa, e na hora que ela saiu, a gente só deu um tchau. Eu não consegui abraçar minha filha. Eu não consegui. Não consegui dar o último adeus para ela. Mas... Então isso... Isso dói muito. Isso dói muito.
Agora, não só aqui em Maringá, mas em outras cidades também, né? Haverá uma manifestação.
Isso, exatamente. Essa manifestação, inclusive, aqui está acontecendo em Maringá. Foi promovida exclusivamente pelo pessoal da cultura e os amigos da Magó. E aí nós estamos dando total apoio a esse evento. Nós estaremos sábado, às 16 horas, em frente à catedral, que vai ser um ato público de repúdio ao feminicídio. Uhum. Né? Ao feminicídio, à violência contra a mulher, à violência de gênero. Né? E mesmo com todos os pronunciamentos que vão ser feitos em defesa da mulher, em defesa da liberdade da mulher, né? Da liberdade de se expressar, de viver uma vida plena sem ser molestada, o que a gente gostaria muito desse evento, que também fosse um evento de celebração à vida. Uhum. Que tivesse dança, que tivesse música, que tivesse poesia, porque é isso. É isso que minha filha gostaria.
É a essência dela.
A essência que, apesar da mágoa, apesar da luta, apesar dessa resistência em a gente estar combatendo esse mal que tem corroído a nossa sociedade, por dentro e por fora, a gente ainda gostaria que esse fosse um evento de celebração à vida.
E vai ser.
Obrigado.
Maurício, muito obrigada pela sua presença aqui. Desculpa te fazer você, né, falar sobre tudo isso. Muito obrigada e uma boa tarde para você.
Obrigado.
A gente conversou com o publicitário Maurício Borges. Ele é pai de Maria Glória Poltronieri Borges, a Magô, né, como todos a conheciam.